eventualmente em nossas vidas, marcações contundentes podem ocorrer. Então, subitamente um casamento às vezes acaba. O marido, a esposa, às vezes ambos colocam fim ao casamento. E um inventário então é feito. O que você vai levar para o apartamento? O que você vai deixar? Neste afastamento amistoso, alguns ficam surpresos, perplexos com certas coisas. Não sabiam o que tinham guardado e descobrem durante o inventário. Outras vezes se dão conta de que objetos que consideravam seus, na verdade, nunca foram, não eram. Livros que achavam que podiam levar, na verdade, pertenciam ao marido, à esposa. Filmes, discos de vinil e outras coisas mais. Mas, para além disso, os inventários, quando se aprofundam, por vezes, aquilo que uma pessoa acha que está levando de fato, ela deixou para trás. E o contrário usualmente ocorre. E muitas vezes, ao achar que está se afastando da pessoa, ao se afastar via divórcio, indo para um apartamento, descobre que está levando a maior parte de tudo que viveu com ela. E às vezes mais até. A esperança, o amor, a saudade, a amizade e outros elementos. Portanto, há muitos elementos nos inventários que precisamos observar. Uma pessoa vai ao médico fazer exames de rotina e descobre que, com os exames alterados, que na verdade, pela medicina dos homens, ela tem muito pouco tempo de vida. Talvez não tenha meses. Então, essa pessoa, às vezes, recorrerá a um inventário existencial. Nesse inventário existencial, ela nota que todas as coisas, os objetos, os bens materiais, isso já está encaminhado. E ela precisa fazer um outro inventário. Como quem parte e resolve elementos de sua vida, dependendo de para onde ela acredita que está partindo e outras coisas mais. Um filho que sai de casa para estudar fora, novo inventário. Mas o inventário da parte de quem é da parte dele? É da parte dos pais? Um quarto agora fica vazio. E quando se pensa que apenas o quarto, a casa, parece que aumentou de tamanho, há um silêncio muito maior e o menino, a menina que está indo estudar fora, está indo para a capital, na verdade era muito silencioso. O que está acontecendo? Inventários. Inventários existenciais. E há muitas outras complexidades que veremos neste estudo. Para iniciar, vamos começar de Oswald de Andrade, com a obra Memórias Sentimentais de João Ribamar, um clássico do modernismo, 1924. Como vocês sabem, ele colocou por numeração, são 163 números que o Oswald coloca ao longo da obra dele, fragmentos. Cada um ele nomeia. Vamos ver então o primeiro fragmento, colégio. E ele escreve: Malta. Escabriavam salas brancas e corredores perfeitos com um barulhento fumor na sala de desenho do seu Peixotinho. O diretor vermelho saía do solo atrás da barriga e da batina e, com modos autoritários, simpatizou cínico comigo o ruivo José Quelinini. Na casa da tia Gabriela. Havia o espaço de meus livros num sofá fronteiro para a mamãe me olhar. A família parenta chegou de noite da fazenda Nova Lombardia, com a governante implicante e o sistema CNEI, nos pés da prima Jambos, criados e criadas negrinhas e uma manteiga diferente. Mamãe conversava muito com a tia Gabriela, porque elas eram viúvas. e o Pantico inquietava minha tranquilidade com anos menos e carrinhos feitos pelas descidas ladeiras, amigo íntimo do copeiro, arranjador de almanaques das farmácias. Eu sei, alguns dos senhores sentiram dificuldade de acompanhar o Oswald de Andrade. Ele é assim mesmo. Uma das paródias que ele constrói nessa obra é que ele coloca fragmentos dentro de fragmentos. O leitor, por vezes distraído, quando iniciar a leitura do fragmento, achará que encontrará uma frase com elementos semânticos e sintáticos compreensíveis, e ao ler com que ele se depara com essa novidade, que não é única nessa obra. Fragmentos dentro de fragmentos. Oswald de Andrade, nos seus inventários existenciais, coloca a seguinte proposição, entre outras. Nós levamos muitas das coisas conosco e deixamos muitas delas quebradas, usadas, gastas, às vezes nacos, que se combinarão com outros pedaços que lá na época em que viveram em nossas vidas, nem juntos estavam muito distantes e que agora fazem sentido juntos, como uma velha cadeira e uma almofada. A almofada era da avó, a velha cadeira da tia. Eis mais um elemento importante a considerar nos nossos fragmentos dentro do curso Inventários. Ou seja, para uma mente cartesiana, que tudo vai reger pelo compasso, pelo esquadro, que surpresa não haverá ao se deparar com elementos que às vezes ela nem saberá o que são, como em vários dos fragmentos do Oswald de Andrade. Olhará para aquilo e dirá, mas isso é o quê? E se eu não sei nem o que é, como saber se posso levar, se posso deixar, para onde vou? Isso se complica se a pessoa ainda consultar outras pessoas a respeito disso. Na obra da Ana Cristina César, que, aliás, essa obra A Teus Pés, ela é de 1982, essa primeira parte, ela nos dá inúmeras imagens sobre isso e sobre aprofundamentos. Vejam essa que ela escreveu. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Por favor, conversem isso com o que acabaram de ouvir de Oswald de Andrade. Então, ser fiel a esses acontecimentos significaria, por exemplo, ser a fidelidade em torno de coisas que nós mal compreendemos, restos de memórias, emoções dispersas, uma melancolia que nós não entendemos muito bem, um saudosismo que logo se transforma em lágrima, e então é um sorriso. Bom, como ser fiel a esses elementos? Ser fiel a eles significa dizer, eles existem, reconheço, ainda que eu não saiba o que são, e não sei como inventariar tal coisa. Mas ela explica esses elementos. Olhem como ela, a poetisa, nos coloca. Ela diz, eu sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, presa. Esses mosquitos que não largam, minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que eu faço aqui no campo, declamando a metros, versos longos e sentidos? Ah, que estou sentida e portuguesa, e agora não sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida. Agora eu sou profissional. Esse humor delicado que ela coloca e que faz a gente muitas vezes olhar com ternura certas agruras mostram o traquejo, o lidar, a fluência com elementos como estes. No entanto, na ambientação das passagens, muitas coisas se colocam de outra forma. Durante um processo de inventariar elementos em nossas vidas, passar de um lugar para outro, de uma forma para outra, de um conteúdo a outro, isso coloca, às vezes, desafios inesperados. Por exemplo, alguém que vai para um outro país. Esse que foi para um outro país, que planejou o que levar, o que deixar, o que percebe quando está, de fato, nesse outro país? Alguns percebem que o inventário não acabou. Ligam para cá e dizem, vovô, vovó, ou falam com os pais, por favor, poderia me mandar tal coisa? E os avós, mas você disse que o que ficava aqui poderia ser vendido, que você não tinha interesse, nós doamos, vendemos. O inventário não havia acabado. Onde começa, onde termina? Ela escreve sobre isso, ela nos diz assim, daqui é mais difícil, país estrangeiro, onde o creme de leite é desconjunturado e a subjetividade se parece com o roubo inicial. Recomendo cautela, não sou personagem do seu livro e nem que você queira, não me recorta no horizonte teórico da década passada. Os militantes sensuais passam a bola. Depressão legítima, charme diante das mulheres inquietas, que só elas manifestam. 2 pontos. Segura a bola. Eu de conviva não digo nada. E indiscretíssima, descalço as luvas. À direita de quem entra. Observaram? Daqui é mais difícil, ela nos diz. Quando esses elementos se aprofundam e vivências ocorrem, algumas pessoas podem ficar confusas. E confusas podem perguntar se o que estão vivendo agora é ainda parte dos elementos de inventário, consequências às vezes diretas e próximas, ou se já estão vivendo uma outra coisa. Ouçam, por favor, o que a poetisa escreve nesta parte. Pela primeira vez infringi a regra de ouro e voei para cima sem medir as consequências. Por que recusamos ser proféticas? E que dialeto é esse para a pequena audiência de Serão? Voei para cima, é agora, coração, no carro, em fogo, pelos ares, sem uma graça, atravessando o estado de São Paulo, de madrugada, por você, e furiosa, é agora, nesta contramão. Há vários elementos que nos auxiliam na compreensão destes fenômenos. Eu vou partilhar a tela com os senhores, para acompanharmos um trecho desta linda obra.
Ну, ты ладно, Белка.
Мэй.
Да. Ni. Veni mi drugarica.
Meni se malo sviđa.
Opa. A reci mi, Dani, jesi ti malo mali za njih? Ne? Mhm. A šta ti njemaš da ponudiš osim ribe na žaru?
A ti šta imaš? Ponudiš. Njoj.
Kako bi?
Eles estão numa jornada de bicicleta pelo norte da Sérvia. Muitas coisas que cada um traz e que começa a ajustar durante essa jornada, durante a descoberta, durante a invenção dessa jornada, encaminha as coisas de uma forma que, às vezes, de onde estavam, não podiam enxergar. O Humberto Eco nos dá um exemplo disso. A certa ocasião, ele escreveu uma carta para o filho dele. O título é Carta ao Meu Filho. E nesta carta, Humberto Eco inverte as premissas de uma educação de uma época inteira. E faz isso, claro, com o propósito exatamente de ensinar. Vamos começar por uma questão. Você daria armas para o seu filho? Hoje, uma criança pequena compraria espingardas, coisas assim, armas, mesmo, claro, de brinquedo, óbvio. Mas você daria para o seu filho? Para muitas e muitas pessoas, isso não é mais... Se algum tempo já foi uma brincadeira, hoje certamente deixou de ser. Pois Humberto Eco diz que dará armas ao filho. Vejam a argumentação dele. Observem o que ele aprende sobre inventários na caminhada da vida. Querido Stefano, escreve Humberto Eco, aproxima-se o Natal e as lojas do centro logo estarão lotadas de pais excitadíssimos que representarão a comédia da generosidade anual. Aqueles pais que, com alegria hipócrita, aguardaram um momento em que poderão comprar para si próprios, contrabandeando-os para os filhos, seus trenzinhos preferidos, os teatrinhos de fantoches, os tiros ao alvo com flechas e os ping-pongs domésticos. Eu ficarei observando, porque este ano ainda não é a minha vez. Tu és muito pequenino e os brinquedinhos Montessori já não me divertem tanto, talvez porque não me agrade metê-los na boca, embora o manual me comunique que não há risco de engoli-los. Não, eu deveria esperar. 2, 3, talvez 4 anos. Depois chegará a minha vez. Passará a fase da educação materna, declinará a era do ursinho e será o momento em que começarei eu a plasmar com a doce sacrossanta violência do pátrio poder, tua consciência civil. E então, Stefano, então te darei espingardas de 2 canos, de repetição, fuzis metralhadoras, canhões, Stefano, bazucas, sabres, exércitos de soldadinhos em formação de combate, castelos com pontes levadiças, fortins a assediar, casamatas, paióis, coraçados, reatores, metralhadoras, punhais, revólveres. Por que será que o Humberto Eco faria algo assim com o filho dele? Qual o sentido? Olha, ele discorre longamente sobre isso. Então ele nos conta um pouco da infância dele. Por favor, observem um elemento do inventário ocorrendo de novo. Tive uma infância fortemente e exclusivamente bélica. Atirava entre os arbustos com zarabatanas, feitas na hora. Agachava-me atrás dos raros carros estacionados abrindo fogo com minha espingarda de repetição. Liderava assaltos com arma branca, perdia-me em batalhas altamente sangrentas. E em casa, soldadinhos, exércitos inteiros, empenhados em estratégias extenuantes, operações que duravam semanas. Aí ele conta tudo como é que era toda a brincadeira dele de criança. Olhem o que acontece com ele. Dessa orgia de jogos bélicos, brotou um homem que conseguiu prestar 18 meses de serviço militar sem tocar num fuzil, dedicando as longas horas de caserna a severos estudos de filosofia medieval. Um homem que se manchou com muitas iniquidades, mas que sempre se manteve inocente daquele perverso delito que consiste em amar as armas e em crer na santidade e na eficácia da coragem guerreira. Um homem que só compreende o valor dos exércitos quando os vê correr a lama para recuperar uma serena e nobre vocação civil. E amanhã, o que acontecerá com uma infância na qual o Natal industrial traz bonecas americanas que falam e cantam e se movem sozinhas, autômatos japoneses que saltam e dançam sem que a pilha se gaste jamais, automóveis com controle remoto cujo mecanismo ignoraremos para sempre. Stefano, meu filho, eu te darei fuzis, porque um fuzil não é um jogo. É a deixa para um jogo. Dali deverás inventar uma situação, um conjunto de relações, uma dialética de eventos. Deverás fazer boom com a boca e descobrirás que o jogo vale pelo que inserimos nele e não pelo que já encontramos pronto. Procurarei dar-te ideias, já enquanto atiras, escondido atrás de uma poltrona. Para começar, eu não te ensinarei a atirar em índios, mas sim nos traficantes de armas e de álcool que estão destruindo as reservas dos índios. E nos escravagistas do sul, contra os quais atirarás como homem de Lincoln, não te ensinarei a atirar nos canibais congoleses, mas nos comerciantes de marfim. E num momento de fraqueza, talvez te mostre como cozinhar na panela o Dr. Livingstone, I suppose. Brincaremos do lado dos árabes contra Lawrence, que, aliás, nunca me pareceu um belo modelo de virilidade para jovenzinhos decentes. E se brincarmos de romanos, ficaremos ao lado dos gauleses, que eram celtas, como nós, piemonteses, e mais limpos do que aquele Júlio César, que bem cedo deverás aprender a encarar com desconfiança, porque não se eliminam as liberdades de uma comunidade democrática, dando como única compensação após a morte hortos nos quais se pode passear. Estaremos do lado de touro sentado contra aquele repugnante indivíduo que foi o general Custer, do lado dos boxers, naturalmente, mais do lado de fantomas que do de Juve. Excessivamente fiel ao dever de recusar-se, no caso, a espancar um argelino. E ele prossegue longamente com essas considerações e ao final ele diz, portanto, querido Stefano, eu te presentearei fuzis e te ensinarei a brincar de guerras muito complexas, nas quais a verdade nunca estará de um lado só, nas quais, conforme o caso, será preciso organizar vários dias. Irás desafogar-te dos teus anos jovens e confundirás um pouco as tuas ideias, mas lentamente te nascerão convicções. uma carta muito bonita. Esse inventário que Humberto Eco faz, ele faz com a presença desse filho pequeno que ele tem. Ele não fez isso 20 anos antes. Não havia esse filho pequeno. Não havia por que inventariar. Ele estava cuidando de outras coisas. Inventários podem surgir ao natural na caminhada das nossas vidas. Dessa forma, convidados somos às vezes a deixar, a largar, a seguir por outros caminhos, a abraçar o que chega. Evidentemente, com discernimento, tanto quanto possível, com elaborações íntimas e profundas, tanto quanto possível, e com várias outras dimensões. No entanto, nem sempre é assim que isso ocorre. Por vezes, inventários seguem o rumo de necessidades prementes, de urgências, de volições, de elementos completamente fora dos contextos exatos. Por isso, eu separei uma das partes que eu gosto muito desta obra do Humberto Eco. Humberto Eco era um homem que não estudou apenas a filosofia medieval, a história medieval. Ele tinha um profundo conhecimento historiográfico e, por isso, ele fazia conversações como esta que segue agora. Vejam o que acontece. E uma lição muito importante para inventários. Então, isso se passa na Babilônia. Entre o rio Tigre e o Eufrates, à sombra dos jardins suspensos, já não muitos milhares de anos. Esse texto ele escreveu em 1991. Então, dois amigos conversam. Uruk é o primeiro que fala. Lembrem, estamos há muito tempo aqui, muitos milhares de anos, lá entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Uruk diz, que tal esses cuneiformes? O meu servo processador de textos compôs em 2 minutos todo o início do código de Hammurabi. Nimrod diz para ele, de que tipo é isso? Um Apple Nominator? Do Vale do Éden? Uruk responde, está louco? Esse não vende mais nem no mercado de escravos de Tiro. Não, é um servo processador egípcio, um TOT de 3 megs DOS. Tem um consumo baixíssimo, só um punhado de arroz por dia, e também escreve em hieróglifos. Nimrod diz para ele, você está ocupando a memória dele à toa. E Uruk responde, mas também formata ao mesmo tempo em que copia. Não preciso mais de um servo formatador que pegue argila, modele a tabuleta e deixe secando ao sol para depois um outro escrever. Eu não preciso mais. Este aqui modela, seca, ao fogo e escreve diretamente. Mas, diz o outro, usa tabuletas 5.1.4, cova dos egípcios, e deve pesar uns 60 quilos. Por que você não usa um portátil? O quê? Um desses monitores caldeus de cristal líquido? Quem gosta deles são os magos. Não, um processador anão, um pigneu africano, adaptado de Sidon. Sabe como são os fenícios, copiam tudo dos egípcios, só que depois miniaturizam. Olha só, é um laptop, escreve sentado no seu colo. Mas que coisa horrorosa, diz o outro. E além de tudo, é torto. Claro, colocaram nele uma placa na coluna para o backup automático. Uma chicotada. E ele escreve diretamente em alfabeta. Está vendo? Muda de graphic mode para o texto, o modo texto. Consegue fazer tudo com 21 caracteres. Dá para armazenar todo o código de Hammurabi em 2 ou 3 tabuletas. Uruk diz, mas aí você precisa comprar também um utilitário de tradução. De jeito nenhum. O anão tem um tradutor incorporado, outra chicotada, e ele passa a escrever em cuneiformes. E faz gráficos? É evidente. Não está vendo que é de cor? Quem você acha que fez todas essas plantas à torre? E você confia nele? Pode ser que depois tudo acabe caindo? Imagine só, diz o Nimrod. Carreguei na memória dele o Pitágoras e o Mênfis, Lótus. Você entra com as medidas lineares, uma chicotada, e ele projeta um zigue-zague, três dimensões. O que o Humberto Eco está fazendo aqui? Humberto Eco está dizendo, inventários exatos, cartesianos, dificilmente existirão. Em nossa caminhada, pelo menos até aqui, nós somos criaturas que conseguimos tocar as estrelas com as nossas espaçonaves, nossos jatos, cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes e que voam cada vez mais alto, que já fazem orbitar a Terra. Temos instrumentos de comunicação que sequer sonhávamos e muitas outras coisas. Mas Humberto Eco diz, e conservamos o TACAP, conservamos nossas ferramentas da época do bronze, da época do ferro. E às vezes, sem nos darmos conta, utilizamos esses elementos com nossas carroças, com os nossos jatos, de várias ordens, de várias formas. Ele apenas nos diz isso com um senso de humor que no livro dele muitas e muitas vezes nós encontramos. Vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos mais um trecho desta linda obra ambientada na Sérvia, desta diretora Mina Bukic, jovem diretora que escreveu e roteirizou essa obra. Vamos então acompanhar mais um trecho desses jovens que andam pela Sérvia sem endereço, sem direção, sem sequer saber, às vezes, que estão numa bicicleta. Eles chegam a festas, eles chegam a lugares e muitas vezes de uma maneira hostil, assintosa. A figura do narrador nesta obra funciona por vários elementos. Olha, o narrador é a consciência de quem acompanha o filme. Ora, o narrador faz às vezes da própria diretora, nos mostrando e pontuando elementos, mas em outros momentos ele faz um papel muito diferenciado. Ele se mistura com os personagens. Mais de uma vez ele faz isso durante o filme. Vamos acompanhar então mais um trecho desta linda obra.
Kupamo umorni svoj dlan Naručja nek naša mirišu sad, na leto i julski dan. Puko se nam vetar u pliče zrak, sunca što sjaj iznad nas. Pa kada suhi se večer...
Večera se u ovom simpatičnom vojvođanskom zaseoku organizuje tradicionalno...
Muitos eventos na vida, muitas questões existenciais não dizem respeito a inventários. Reduzir o mundo a um processo de inventários e inventariar os elementos, pesar sobre eles dessa forma, faz reduzir, faz formatar, faz arruinar muitas das vivências humanas. E todos esses autores vão mencionar isso. Olhem esse trecho da Ana Cristina César na obra A Teus Pés. Ela diz: aviso que estou virando um avião. Cigana do horário nobre do adultério, separatista protestante, melindrosa basca, com fissura da verdade. Me entenda, faz favor. Minha fraqueza era meu fraco. O primeiro sidecar anfíbio nos classificados de aluguel. Em outra parte, observem, estou virando um avião, ela diz. Ou seja, o que você faz ao mudar de natureza, de propriedade, de função, de organização social e existencial? É possível falar em inventários ainda? Ou a própria mudança faz modificações que vão muito além de qualquer princípio que imaginemos. Ela escreve: tarde eu aprendi. Bom mesmo é dar a alma como lavada. Não há razão para conservar este fiapo de noite velha. O que significa isso? Há uma fita que vai sendo cortada de baixo, deixando uma sombra no papel. Discursos detonam. Não sou eu que estou ali, de roupa escura, sorrindo ou fingindo ouvir. E, no entanto, também escrevi coisas assim, para pessoas que nem sei mais quem são, de uma doçura venenosa, de tão funda. Tarde demais, ela diz. Bom mesmo é dar a alma como lavada. Não é apenas a Ana Cristina César que diz isso. Oswald de Andrade fala inúmeras vezes sobre isso, e das mais diferentes formas. Vinham motivos como gafanhoto para eu e Célia comermos amoras em moitas de bocas. Requeijões fartavam mesas de sequilhos. Destinos calmos como vacas quietavam nos campos de sol parado. A vida ia lenta, como poentes e queimadas. Um matinal arranjo desenvolto de ligas morenava coxas e cachos. São as mudanças que ele escreve ao longo da vida. Mudanças que, se você falar bem, nessa etapa você gostaria de levar o quê com você? E deixar o quê com você? Podem não fazer qualquer sentido. A própria mudança se encarrega muitas vezes de inventariar, se é que isso vai acontecer e se é que podemos chamar isso de inventariar. Até essa altura do nosso trabalho, falamos muito em inventários, mas praticamente numa linha reta, como em uma estrada. Então, a pessoa se depara com um elemento qualquer, vai inventariar um trecho de sua vida, uma parte de sua existência, etc. E quando há inventários simultâneos, que, pela existência simultânea com que se apresentam, ocasionam problemas de desencontros, antagonismos e mesmo aspectos que podem ser mutuamente excludentes. Como fazer? E Humberto Eco usa, para exemplificar algo assim, algo muito simples, e que na época em que ele escreveu esse texto, 1988, era muito corriqueiro, um relógio, um relógio de pulso, com as primeiras inovações tecnológicas. Vamos acompanhar Humberto Eco. Todos esses relógios, diz ele numa parte já avançada do texto, como toda a indústria de informação contemporânea, correm o risco de não comunicar mais nada, porque dizem coisas demais. Mas tem ainda outra característica em comum com a indústria da informação. Não falam de mais nada, a não ser de si mesmos, de seu funcionamento interno. O cúmulo é atingido por alguns relógios de senhora dotados de ponteiros imperceptíveis, mostradores de mármore, sem as marcas de horas e minutos e projetados de modo a só poderem dizer no máximo que estamos em algum momento entre meio-dia e meia-noite, talvez de ontem. Mas afinal, sugere implicitamente o designer. As senhoras a que eles se destinam, que outra coisa tem a fazer se não contemplar um aparelho que só fala de sua própria vaidade? Observe, ao tentar ultrapassar o elemento da temporalidade, utiliza ainda a temporalidade, não mais por seus aspectos de função, que horas são, mas como um adorno, como um adereço. Ao fazer isso, ainda há o lembrete do horário. Então, por que não desfazer o que está acompanhando das horas que antes eram tão importantes, carregávamos no pulso as horas? São inventários que ocorrem de maneira, às vezes, paralelas, concomitantes, autorizando, desautorizando, fazendo carregar, às vezes, carcaças de coisas que já não são mais nada. Daquilo que foram, transformam-se em outras coisas. Mas um relógio que ainda traz suas horas e agora é uma outra coisa, trará o que como significados? Ele, em parte, diz, mas, afinal, implicitamente, as senhoras a que eles se destinam, que outra coisa tem a fazer se não contemplar um aparelho que só fala de sua própria vaidade? Parece um daqueles quadros renascentistas que você olha e com um olhar muito atento, então você percebe que o que está ali não era bem o que quem pagou, uma daquelas famílias que pagava pela obra, na verdade, estava a dizer. A parte final do livro é algo muito, muito... Se pudéssemos e tivéssemos tempo, leríamos na íntegra, que é toda essa parte da Cacopédia, né? Que ele faz um trocadilho existencial imenso com toda a forma de educação, estudos da nossa época. Cacopédia, de Humberto Eco. A Ana Cristina César, na obra A Teus Pés, traz um exemplo que possibilita uma entrada para outras reflexões. Na última parte da obra, trazendo os poemas de 1979, selecionei aqui um trecho para conversarmos como um prefácio a isso. No dia 22 de fevereiro, ela escreveu, eu não quero mais a fúria da verdade. Entro na sapataria popular, chove por detrás. Gatos amarelos circulando ao fundo. Abomino Baudelaire, mas procuro na vitrina um modelo brutal. Fico boazinha, dor, sábia como deve ser, não tão generosa, não. Recebe o afeto que se encerra no seu peito. Me calço decidida, onde os gatos fazem que me amam, juvenis e reais. Antes eu era 36, gata borralheira, pé ante pé, pequeno polegar, pagar na caixa, receber na frente, minha dor. Me dá a mão, vem por aqui, longe deles, escuta, querida, escuta. A marcha dessa noite se debruça sobre os anos neste pulso. Belo, belo, tenho tudo que fere. as alemãs marchando que nem homem, as cenas mais belas do romance, o autor não soube comentar. Não me deixe agora, fera. Não quero mais a fúria da verdade, diz a autora. E aqui nós temos os impasses. Pois, ao caminhar nos processos de inventário, ao ultrapassar vários desses elementos, em inúmeras vezes e de várias formas, a pessoa poderá se deparar com um elemento peculiar. Mudaram outras coisas que não diziam de respeito a isso. Emoções, aprendizagens, estavam ligados a outros eventos enquanto isso ocorria. E então, alguns, retomando seus processos de inventários existenciais e imbuídos dessas outras coisas, mudam, desfazem elementos e deixam para lá, nessa caminhada. Na obra do Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Ribamar, Miramar, nós temos vários exemplos. Etnologia. Eu pendia mais para bilhares centrais que para pesquisas científicas. Era dono da casa, com safras longínquas, livros, quadros, criados e a senhora grávida. Mas, aquela noite, fui introduzido no encerramento abobadal e branco do Instituto de Cadeiras, ouvindo mesa oblonga, onde meridianos comemoravam fastos fictícios. Eloquentes citações diziam, sábios lábios trêmulos, de moço em nervos. a cineasta, escritora, diretora, jovem, a Mina, ela termina essa obra nos dando uma belíssima metáfora. Belíssima metáfora. Vamos ver alguns desses elementos. Ela escreve com a geração dela. A história que ela nos conta é a história da própria geração dela. Depois que a Iugoslávia se desfaz, e em episódios muito, muito conturbados, um grande sofrimento, houve nesta mesma Sérvia momentos de drama e de dificuldade intensos. Um povo muito machucado com tudo o que aconteceu. A cineasta então nos apresenta jovens que farão esse inventário, que precisarão fazer para ir além de tudo o que houve. A cineasta nos mostra o limite, um dos limites dessa geração que está fazendo o inventário, que está fazendo a transição de momentos muito duros recentemente, que tentam reconstruir um país. Mostra que alguns não darão conta. O rapaz vai embora. Ele gosta da moça, gostou do passeio até ali, mas agora surgem outras coisas. Provavelmente esse passeio não irá longe. Ela está grávida. Ela precisará agora de uma casa. E ele terá que deixar a bicicleta para finais de semana, entre outras coisas. Ele vai embora. Não é isso que ele queria. Ele tem o direito de ir embora. E a cineasta coloca um tufão nos mostrando o que essa reconstrução, esse inventário, ainda tem pesos e densidades muito difíceis de transpor. Ao final, nós temos uma imagem belíssima da Lene sentada. Vocês viram o que tem ao lado dela? Uma cadeira, um quadro, uma fotografia de quem? Da geração que foi. Da geração daquilo que era antes a Iugoslávia. De uma geração que não existe mais, mas que chega até eles com muitas e muitas coisas. Essa geração dela fará um inventário e fará para essa criança que está ali com ela. Enquanto um foi embora, ela fica. Ela que no início do filme, a que é provavelmente menos a maioria acharia que ela ficaria, pois é ela que fica. Fica com a criança. Vê o medo dessa criança de ser abandonada, brincando no chão, urinando nas calças. Ela fica com a criança. Não será nada fácil. Vocês viram o amanhecer do dia enquanto termina o filme. Uma linda metáfora.